Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcasts, né, dessa temporada Futuros Inclusivos, que está baseado aí no Digital Future Labs. Digital Future Labs, ele capacitou 60 jovens do Brasil todo para poder trabalhar com construção de futuros mais inclusivos, né? Esse programa foi realizado aí pelo Favela, em parceria com a gente da Futuros, e também o pessoal da UK Tech Hub, que é um órgão ligado ao governo britânico que trabalha incentivando transformação social, inclusão digital e também agora com a gente, letramento em futuros. Né? A gente trabalhou em 9 dimensões durante essa formação e uma delas foi a inovação social. E hoje, né, a gente vai trazer hoje para bater um papo com a gente o Rafael Brandão, que é fundador do Café, né, que tem uma marca que chama Café de Preto, né, e é quase que um hub aí, ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso, que trabalha muito focado aí com essa questão de impacto social, inovação, também o resgate de protagonismo das pessoas pretas na produção de produtos e serviços, né? Vou fazer minha autodescrição antes de convidar o Rafa aqui. Então, eu sou um homem negro, tô com óculos caramelo, né? Sou alto e tenho os cabelos crespos. O conceito de inovar socialmente ele é definido por solução de problemas sociais, por meio de processos que sejam novos, eficazes e sustentáveis. A ideia é construir algo que vai além de soluções já existentes e trazer um novo valor agregado a um produto ou serviço que beneficie uma sociedade ou parte dela. A inovação social não precisa necessariamente ser feita por meio de uma grande revolução tecnológica, né? Às vezes a inovação social ela está em pequenas coisas, por exemplo. Afinal, é possível trabalhar até com produtos que já estão na mesa do seu café da manhã, de todos os brasileiros aí, e ainda assim fazer algo que seja muito inovador. E para isso, né, a gente queria trazer um exemplo muito de onde que essas pequenas inovações surgem. A gente traz hoje aqui o Rafa, né, que é torrefador de cafés especiais e fundador da marca Café de Preto. Lá, Rafa, seja bem-vindo.
Opa, João, tudo bom? Tem um pouco que a gente não se encontra, né, desde do Digital Futures Lab. É um prazer estar aqui hoje pra gente trocar essa ideia, bater esse papo e falar sobre futuro e sobre inovação.
Rafa, eu gostaria que você começasse aí um pouquinho agora, né? Acho que melhor a pessoa para poder falar um pouquinho sobre o Café de Preto e também falar sobre o Rafa, né? Que é a pessoa que está aí por trás disso também, né? Então fica à vontade de se apresentar, fazer aí a propaganda, o jabá aí do Café de Preto aí também.
Vou começar me autodescrevendo, sou um homem negro, sou de barba, bigode, um cabelo black crespo, uma mecha loira. Atrás de mim tem o meu torrador aqui da torrefação, que é um torrador verde. E o Café de Preto, falar um pouco do Café de Preto, né? O Café de Preto é uma marca que busca trazer protagonismo negro no mundo do café. Sabe que o mundo do café, no Brasil, principalmente, é majoritariamente feito por pessoas brancas. E durante a minha caminhada trabalhando com café, eu senti essa falta de mais representatividade, de chegar em lugares e ver outras pessoas iguais a mim. Então, eu criei o Café de Preto com esse desejo de fazer e apresentar mais o café para as pessoas pretas e conhecer mais pessoas pretas no mundo do café. Eu sou natural de Araruama, interior do estado aqui do Rio de Janeiro. Hoje em dia eu moro na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e onde eu vim há 10 anos, eu saí de Araruama e vim para Nova Iguaçu para cursar Engenharia de Controle e Automação, aqui no CEPET. E há 11 anos, né? Já tem mais tempo, eu sempre falo 10, mas Nova Iguaçu foi algo que foi um lugar que mudou minha vida, assim, meu pensamento sobre a vida em si. Eu era um jovem da roça, né? Eu morava na roça em Araruama e eu tinha uma visão muito dentro da minha bolha de interior, né? Então, aqui em Nova Iguaçu, eu desenvolvi um pensamento crítico, eu amadureci como pessoa e hoje eu estou aqui, eu saí de Nova Iguaçu e agora eu retornei fisicamente para fazer Café de Preto aqui, né? Surgiu uma oportunidade de um espaço e eu pudesse morar aí também, pudesse fazer a princípio o Café de Preto, devido a questões financeiras era mais viável, né? Então, voltei para Nova Iguaçu, mais uma vez, não só para mudar minha vida, mas também mudar a vida das pessoas através do café e através do Café de Preto.
Pô, muito massa. Vou começar aqui dando um pequeno spoiler aí, né, do artigo que você escreveu para a revista Digital Future Labs, que em breve vai estar disponível para download para todo mundo, né? E no seu texto você defende que para falar de inovação social no café, primeiro a gente tem que falar de diversidade, né? E aí você já deu uma pincelada um pouquinho na sua fala dessa questão, né, de por que é importante a questão da representatividade e tudo. E aí acho que eu vou até aprofundar um pouquinho, né? A gente, eu queria que você me falasse assim, um pouquinho também quais que são as possibilidades, né, de tecnologia e inovação que pode ser desenvolvida aí por, né, para as pessoas negras estarem mais inseridas nessa questão do café e tal, e essa questão do protagonismo também, né?
Eu queria bater muito nessa tecla da diversidade, né, porque o café ele carece de diversidade. Acho que de todas as áreas assim, que a gente pensa na nossa sociedade, muitas precisam de diversidade, e o café é algo que vem de geração em geração, né? São pessoas, 100% das pessoas que herdam propriedades de café, que herdam cafeterias, elas são pessoas brancas, então o café está pautado muito nisso e carece demais de diversidade. Então, para a gente inovar, para a gente criar soluções de inovação, a gente precisa ter pessoas para pensar nessas possibilidades. Então, como que uma pessoa branca vai pensar vamos levar o café para a periferia, mas e aí? Ela vai levar o café para a periferia e vai mostrar, olha só como que é legal uma fazenda de café, só que isso tudo é muito distante da realidade daquelas pessoas. Não, olha só como que é uma cafeteria de café especial. Isso, um copinho de café custa R$15, então a gente precisa de pessoas que tenham essa vivência para poder pautar essas mudanças, né? Então, aqui no Café de Preto, eu penso não só em vender um café barato, mas também em abrir a perspectiva das pessoas para entender que o café é parte da nossa cultura. E fazendo um corte na questão de pessoas negras, o café faz parte da nossa história. Desde a criação da bebida, do primeiro plantio, que foi na Etiópia, e depois foi para a Península Arábica e tudo mais, o café faz parte da gente. A gente que construiu o império que é o Brasil no café. O Brasil hoje é o maior exportador de café do mundo. E a gente não tem pessoas pretas nos representando tanto no café. Então, eu acho que para a gente conseguir inovar, a gente precisa de pessoas que vivam essa realidade. Então, tipo, a pessoa preta, a pessoa LGBTQIA+, a pessoa indígena, a gente precisa dessas pessoas, essas minorias, para a gente pensar em soluções. A gente que vive o problema, a gente consegue pensar melhor numa solução do que uma pessoa que só herdou. Então, por isso que eu bato muito na tecla de precisar de diversidade para a gente poder pensar em soluções de inovação. E o Café de Preto, eu penso muito nisso, né? Não só o Rappi, mas o Café de Preto, ele pensa em trazer mais diversidade. Eu quero aqui pessoas pretas, pessoas... eu tenho uma ideia de fazer um curso para pessoas trans, para pessoas pretas. Então, para a gente trazer mais pessoas, para a gente pensar em mais possibilidades.
Não, muito massa. Só para reforçar um pouquinho até isso que você trouxe, né, os dados aqui. O IBGE calcula que só 8%, né, das propriedades agrícolas são lideradas por pessoas negras, né, no Brasil. Os recortes raciais na agropecuária são aí 45,4% dos estabelecimentos são dirigidos por brancos, né, 44,5% por pardos, 8,4% por negros e 1,1% por indígenas e 0,6% por amarelos, né? Que a gente está incluindo as pessoas asiáticas e afins. E o mercado nacional, e o mercado social aquecido, né? Desses negócios de impacto social movimentam cerca de 60 bilhões, né? Então tem um contraponto aí muito legal da questão da criação sua, né? Do Café de Preto, um negócio aí com impacto social e um mercado aí que tem. A inovação social, né, ela parte do princípio, né, que eu já falei aqui agora, que a gente tem que identificar o problema social para resolver esse problema, né? E aí, normalmente, as pessoas sempre esperam, né, uma solução que ninguém nunca pensou, pouca gente pensou. E aí, para a gente, né, mais confirmando contigo, né, fica claro que foi isso que você buscou fazer, né, com o Café de Preto, né? Você queria atacar mesmo essa frente, né? Essa que é a inovação que você defende, né?
eu acho que outras pessoas possam ter pensado nessa problemática, mas achar uma solução para isso é muito amarrado ainda, porque, para, por exemplo, eu ter a torrefação, eu tive que fazer um financiamento coletivo, eu tive que rifar a peça do meu computador. Então, para chegar no pouquinho que eu tenho hoje, demandou de muita coisa. E, às vezes, tipo, é o que eu falei, a pessoa não tem uma perspectiva do que pode ser feito. Então, como eu trabalhava na área há 3 anos, e eu trabalhava numa outra torrefação, que era liderada por pessoas brancas, eu via ali no dia a dia o que precisava, o que acontecia. Então, eu vivia mais isso aqui. Eu vivi por 3 anos a condição de funcionário de pessoas brancas que não tinham nenhuma preocupação com representatividade, se tinham pessoas pretas trabalhando no café, se tinham pessoas pretas sendo bem remuneradas trabalhando com café, que ainda tem essa questão, e a maioria das pessoas que é resgatada da condição de trabalho escravo são pessoas pretas, e acho que eu não tenho uma porcentagem, mas existe uma porcentagem grande dessas pessoas que são resgatadas em condições de escravidão estarem trabalhando em fazendas de café. Então, quanto a gente está longe disso, né?
Sim.
Então, o café direto, ele já surge com esse nome forte, né? A gente fala, cara, quando eu criei o nome, né? O pessoal, pô, mas o pessoal vai chiar um pouco, mas é já para já chegar com o pé na porta e mostrar o que nós somos. Eu quero fazer um café feito por nós. Desde o cultivo, eu procuro produtores e produtoras, pequenos produtores pretos. Hoje em dia, eu conto com a parceria de 2 famílias que são a primeira geração da família produzindo café especial, enquanto pessoas brancas já estão na 5ª, na 6ª geração da família fazendo café. Então, aí passa por mim pela torra, eu estou construindo parceiros na frente, que é a cafeteria, que é já lidar com clientes, e também as pessoas que compram diretamente comigo. E hoje, antes dessa pausa, né, que meu café fez uma pausa, hoje, voltando dos pedidos que já tive, a grande maioria é de pessoas pretas, e isso me deixa muito feliz, que é um contraste muito grande do que era antes, que era a grande maioria era de pessoas brancas. Então, hoje, o café já está conseguindo acessar de forma não só física, da pessoa comprar, da pessoa apreciar, mas também da pessoa poder entender que o café faz parte da gente, que faz parte da nossa cultura, e a gente precisa resgatar e ressignificar o que é ser uma pessoa preta dentro do café.
Não, total. E é isso, né? Muito que você trouxe, né? O pessoal às vezes confunde muito tecnologia com essa lógica muito futurista, né? Igual você falou, peça de computador, essa questão toda. E acho que é o que você falou, né? Desde esse resgate que você fez falando de Etiópia, falando da Península Arábica aí e tudo, né? Essa tecnologia já tá com a gente, né? Então, assim, resgatar ela nesse processo que você faz também é muito, né, um propósito de inovar socialmente. Agora, Rafa, quais caminhos que você identifica, né, para aproximar as pessoas desse propósito que você tem, né, de resgatar essas tecnologias de produção do café com as pessoas pretas e afins, né? Como é que você vê isso daqui para frente, assim?
Então, eu acho que o caminho é diversos caminhos, né? Mas acho que os caminhos mais palpáveis, né, e mais pé no chão, eu acho que é através da coletividade. Eu acho que o café de preto foi uma coisa construída por um financiamento coletivo. Então, eu acho que o senso de coletividade nosso, de pessoas pretas, tem que estar muito alinhado. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira coletiva. Eu sempre falo com as pessoas, falo com minha namorada, e eu acho que um preto sozinho na sociedade, ele é muito vulnerável. E quando a gente se une, quando a gente está em coletivos, a gente se aquilomba, a gente se torna mais forte. Então, acho que o caminho para a gente criar essas inovações parte do coletivo. A gente se aquilombar, a gente se reunir, se contemplar, assim, de tipo. Eu faço muito isso de conhecer pequenos negócios de pessoas pretas, ver como que o café pode acessar ali, sabe? Não só uma cafeteria. Tipo, ontem, por exemplo, eu entrei em contato com... Vi um story aleatório porque no Café de Preto eu sigo muita gente preta, e às vezes eu nem tipo, eu vi que a pessoa me seguiu, eu já sigo de volta, e às vezes eu entro no perfil para saber se a pessoa faz algum negócio, se a pessoa empreende com alguma coisa, e ontem eu vi um perfil de uma menina que faz cestas de café, e eu, pô, mandei uma mensagem, falei, pô, acho que a gente pode tentar encaixar o café dessa forma e criando novos ciclos, e quando a gente cria esses novos ciclos, a gente desperta nas pessoas esse pensamento de inovar. Pô, por que o Café de Preto é importante? Por que a missão do Café de Preto é importante? Então, além dessa coletividade, eu acho que o caminho também é o despertar dessa ideia, da gente entender que em muitas áreas da sociedade, não só o café, a gente ainda está engatinhando enquanto as pessoas estão a passos largos à nossa frente. Então, o coletivo é importante, é um caminho, através do coletivo a gente inova e através do despertar, da curiosidade, do saber por que o café é assim, por que eu preciso de um torrador desse, dessa forma. Então, quanto mais eu despertar essa curiosidade nas pessoas de entender o que é o café, de entender o porquê que cultiva em Minas, por que eu torro aqui em Nova Iguaçu, por que a pessoa pede dessa forma. Então, acho que o despertar ele também é um despertar para o saber, né? Para o conhecimento. É um caminho muito importante, porque através do conhecimento e da curiosidade a gente inova. Então, se a gente não for curioso, acho que é um pré-requisito para a inovação é você ser curioso, né? O pré-requisito para a tecnologia é você ser curioso. Quando você é curioso, quando você desperta aquele conhecimento, você consegue buscar novas soluções, você vê de outras perspectivas. Então, tipo assim, hoje eu boto o café na minha perspectiva de homem negro, mas virão outras pessoas que vão ver de outras perspectivas. Pô, Rafa, você vê assim? Eu vejo desse jeito, a gente pode fazer assim. Então, a gente vai, por exemplo, eu vejo a 30 graus. Quanto mais gente vendo a 30 graus, mais a gente forma o 360 e a gente vê um todo, né?
Não, total, total. Cara, né, chegamos aí ao final desse episódio, né? Te agradecer demais, assim, né, a participação, acho que foi muito massa, né? É legal, assim, sempre poder fazer essas trocas com vocês e tudo, assim, acho que você, né, acho que as pessoas que estão na ponta aí empreendendo acabam trazendo umas visões muito ricas, né? Se você quiser deixar aí os arrobas aí do Café de Preto e tal, pro pessoal como é que eles te acham aí.
Então, vou fazer um merchan aqui agora, né? Pô, muito obrigado, João. Pô, sempre um prazer trocar ideia contigo. E os arrobas do Café de Preto no Twitter e no Instagram. É só Café de Preto, Café D.I. Preto, Café de Preto. Como a gente fala, né? Não é como a gente escreve D, é de Café de Preto. E o site é cafedepreto.com.br, simplão assim. E é isso.
Pô, muito massa, valeu. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado aí, né, de acompanhar a gente aqui nesse bate-papo aqui com o Rafa aí do Café de Preto, né? Convidar vocês para poder escutar também os outros episódios, compartilhar com quem que vocês acharam interessante, né? E em breve aí a revista também, como eu falei, né, ela vai estar disponível aí para download aí também, a revista que tem o artigo do Rafa e de muitos outros futuristas aí que passaram aqui para esse programa com a gente. Um abraço.